as pesquisas de intenção de votos que mostram Lula com ampla vantagem para 2022, a operação policial contra Ciro Gomes, a promulgação da PEC dos precatórios, a aprovação na Anvisa da Pfizer para crianças a partir de 5 anos, a destruição dos temporais na Bahia e em Minas, e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por uma nova rodada de pesquisas que expõe o quadro eleitoral para a chegada de 2022, ano de disputa presidencial. Levantamentos de institutos publicados essa semana mostraram o ex-presidente Lula na frente com ampla vantagem. IPEC e Datafolha registram o petista próximo de 50% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro está em segundo, com pouco mais de 20%. Essas foram as primeiras pesquisas desses institutos após Sérgio Moro lançar sua pré-candidatura ao Planalto. O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro ainda não chega a 10%. Moro está empatado tecnicamente com Ciro Gomes, do PDT, na terceira posição. O ex-governador do Ceará foi alvo essa semana de uma operação da Polícia Federal por suspeita de desvios em obras do estádio Castelão, obras que aconteceram entre 2010 e 2013. Seu irmão Cid, que é senador, também é investigado. Ciro afirmou que a ação policial teve viés político e recebeu apoio de nomes como Lula e Marina Silva. Aqui no Nexo, a Fernanda Boldrin mostrou outros momentos em que a atuação da Polícia Federal foi contestada por acontecer no contexto eleitoral. O link para o texto dela está na descrição do episódio de hoje. Notícias de bastidores revelam que ficou mais forte a possibilidade de Lula ter como vice o seu antigo adversário, Geraldo Alckmin. O ex-governador paulista é um dos fundadores do PSDB e, nessa semana, deixou o partido. Mas ainda não se decidiu para qual sigla vai. Aqui mesmo, no Durma Com Essa, a gente falou sobre como o ex-tucano se tornou um nome importante nas alianças para 2022, depois de fracassar nas urnas em 2018. Já Bolsonaro garantiu um espaço maior no orçamento durante o ano eleitoral, com a promulgação no Congresso das partes que faltavam da PEC dos precatórios. O texto libera mais de 100 bilhões de reais ao adiar o pagamento de dívidas judiciais e furar o teto de gastos. A maior parte deve ir para o programa social Auxílio Brasil. Outra parcela ainda não tem destino definido, como contou aqui no Nexo o Marcelo Rubissec. O governo estuda reajustar o salário de servidores, enquanto parlamentares tentam garantir mais emendas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a aplicação no Brasil da vacina contra a Covid da Pfizer em crianças a partir dos 5 anos. Mas ainda não há uma data para começar a imunização desse público porque o governo não comprou as doses específicas para a população infantil. O Estevão Bertone mostrou como o Brasil chega atrasado na vacinação de crianças na comparação com outros países. O presidente Bolsonaro se irritou com essa decisão da Anvisa e disse que ia publicar o nome dos técnicos responsáveis por ela. Isso depois de membros da agência terem recebido ameaças de morte justamente por causa da imunização infantil. Aqui está o Bolsonaro numa live nas redes sociais nessa quinta-feira, mesmo dia da aprovação na Anvisa.
Eu pedi, né, extraoficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para criança a partir de 5 anos. Né, que nós queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, né? E, obviamente, forme o seu juízo.
A autorização veio na mesma semana em que o governo foi obrigado a cobrar o comprovante vacinal de estrangeiros que entram no Brasil por uma determinação do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Na Bahia e em Minas Gerais, fortes chuvas causaram pelo menos 12 mortes e deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Dezenas de cidades sofreram com enchentes e deslizamentos de terra, e a destruição de pontes e estradas deixou comunidades isoladas. Aqui no Durma, a gente falou sobre as fragilidades estruturais que permitem tragédias desse tipo, que tendem a se tornar mais intensas e frequentes com a mudança do clima. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa.